aí, Squad! Você está ouvindo mais um episódio do Debugado, seu podcast para debugar suas dúvidas do universo da tecnologia. Fica aqui o meu grande valeu para o Use Mobile por incentivar essa façanha. Eu sou Thaís Abocardi e o nosso backlog do dia discutimos sobre inteligência artificial e tecnologia na saúde. Para isso, trouxe para o microfone o Marcos Moraes. E aí, quem é você no Squad?
Prazer, meu nome é Marcos, sou diretor executivo do Grupo F-Câmara, é responsável em especial pela vertical de saúde da companhia. Falando um pouco aqui da F-Câmara, né, nós somos um ecossistema de tecnologia e inovação focado em construção e orquestração de jornadas digitais. E a nossa missão, quando a gente traz uma especialização por indústria, verticalizando isso, é a gente conseguir juntar toda a nossa capacidade, know-how e conhecimento do setor da saúde ao nosso core de origem, que é tecnologia e inovação. Falando isso daí, muito sobre Marcos, empresa, Marcos, corporativo, mas no CPF, uma pessoa tranquila, uma pessoa que gosta de praticar esporte, treino jiu-jitsu há 15 anos, então vim do mundo da luta. Estou no mundo de tecnologia há mais ou menos uns quase 20 anos, 18 anos. E liderando jornadas digitais há mais ou menos uns 8.
Esse CNPJ, esse CPF aí é completo, hein? Que isso? E o CPF tá ligado à saúde também, olha só, o destino tava te apontando onde você ia parar.
Sempre.
Você já respondeu na sua pergunta, mas eu vou perguntar na sua resposta, quer dizer, mas vou perguntar assim mesmo. Pra gente começar pelo começo, health techs, o que elas são afinal?
Bom, no mundo moderno, né, se você pegar olhando para o mundo atual de inovação, a gente tem as startups, que são empresas que nascem com o propósito de resolver alguma dor do setor, alguma dor da indústria, alguma dor do mercado. E no caso de health tech, elas são startups voltadas a resolver problemas dentro do mercado de saúde. Elas têm uma força, uma capacidade e elas sempre trazendo uma visão de tratar isso voltado à tecnologia e inovação. Então, são startups voltadas à área da saúde para tratar problemas através de tecnologia e inovação.
Entendi. E dessas facilidades que a tecnologia traz no mundo da saúde, quais são elas? Imagino que sejam diversas áreas, né?
As startups, em geral, elas, por nascerem numa era já digital, numa era focada em inovação, elas têm uma velocidade muito grande que as grandes empresas não conseguem ter. Então, elas vêm sempre com uma facilidade de acesso rápido à informação, por exemplo, no caso de saúde, acesso rápido em tempo real de informações de pacientes, trazendo isso através de plataformas, através de integrações e trazendo rapidamente o valor dessas informações para a ponta. Então, pode ser para um médico para tomar uma decisão mais assertiva ou para uma atitude de diagnóstico ou monitoramento. Então, ela traz muitas facilidades, mas uma delas, com certeza, é a velocidade.
Uhum. E velocidade, beleza, mas ela implica em que momento, assim? Por que a gente precisa dessa velocidade? O que ela implica?
Bom, isso é interessante, né? Hoje, quando você olha para o mercado de saúde, a gente tem um ecossistema bem completo. Você tem medicina diagnóstica de um lado, hospitais de outro, operadoras de saúde de outro. Lá na ponta, você tem a farmacêutica, que é uma indústria que também tem total interesse e acompanha a adoção de medicamentos. Então você vê que são players muito fortes. E quando você traz tudo isso, o dado, a informação que nasce de um lado, ela para chegar no outro, ao ponto de gerar valor, seja um dado de um paciente que tomou um remédio, mas o médico precisa ver o remédio que ele tomou, se está funcionando, ou o laboratório precisa ter certeza que o exame que foi pedido e o resultado que está saindo já chegou na mão do médico. Então, essas informações para chegar, elas demoram muito, requerem muita tecnologia. Não sei o quanto vocês estão por dentro, mas a gente chama isso dentro do setor da saúde de interoperabilidade, que é como o dado e as integrações entre todo o ecossistema pode ser transitado. Então, essas facilidades e ganhos que trazem, por exemplo, pensa assim comigo, Thaisa, um paciente está usando um wearable, um aparelho, um device, um relógio ou um router, e você está acompanhando em tempo real a qualidade do sono dele, a quantidade de passos, se ele está fazendo exercício ou não, o quanto isso pode ser importante no dia a dia para poder, até acompanhamento de alimentação e tudo mais, o quanto isso pode ser decisivo na hora desse paciente, da entrada de um hospital, de um médico que tem que tomar uma decisão e levar em consideração isso. Então, as startups, elas estão conseguindo unir isso de uma forma mais ágil do que esses todos os interlocutores, esses players do setor, entendeu?
Uhum. Eu posso dizer, então, por exemplo, que uma empresa que tem ali... Vamos usar a Apple como exemplo. Tem aqui o Wearable que consegue fazer o meu rastreio. O simples fato, vamos supor que ela é uma empresa só para isso. Ela já pode ser considerada uma health tech ou ela precisa trabalhar e integrar essas informações para ela se enquadrar mais nesse sentido?
Ah, legal. Não, ela não é considerada uma health tech. Uhum. O que vai acontecer é que empresas de saúde vão nascer ou vão consumir os dados dessas outras frentes. Então você tem numa frente uma Apple, você pode ter uma Garmin, você pode ter uma Samsung, que tem o dado, mas não quer dizer que o dado tenha um sentido à saúde naquele momento. Mas aí nasce uma startup que integra a Apple com uma operadora de saúde. Agora começa a fazer sentido o dado no dia a dia, para impactar mesmo a vida do paciente ou do médico, de todo tipo.
Entendi, entendi. E a tecnologia, já que você mencionou também laboratórios, mencionou hospitais, de que forma que essa tecnologia ela traz no dia a dia? Qual que é esse impacto? É na hora de fazer, e também tem a integração, a interoperabilidade que você comentou dos dados, né? Mas é trazer a informação ali só rápida, é integrar? O que, que é no dia a dia esse uso da tecnologia?
Ah, ó, o uso da tecnologia ele pode facilitar, vamos pegar num dia a dia, assim vai ficar muito claro. Quando você pega, por exemplo, um uso de tecnologia que você consegue acompanhar uma jornada, vamos pensar numa fotografia de você conseguir monitorar um paciente crônico, dia a dia, a qualidade do sono dele, a frequência cardíaca, a oxigenação no sangue, coisas que um device comum consegue te dar. E você consegue ver que antes, vou te dar um exemplo aqui, antes dessa pessoa às vezes ter uma crise, antes dessa pessoa ter uma, vamos colocar assim, uma sinistralidade, se você estiver falando uma linguagem mais como operadora de saúde, uma seguradora, você fala, antes disso acontecer, o corpo dele já vem dando sinais de degradação à saúde, ao ponto de você conseguir usar a tecnologia, por exemplo, para antecipar uma crise. Então você vê que ele já é um paciente, já tem uma linha de cuidado, porque ele é um paciente crônico, você já está acompanhando ele. Agora você não vai ser mais tratar a doença, mas tentar se antecipar, não mais olhando pelo ar assistencial, mas olhar pelo ar preventivo. Vou me antecipar à saúde antes de ele ter uma crise e vou chamá-lo para um atendimento, para chamá-lo para uma conversa. Isso é bem real, isso já está acontecendo em muitos lugares.
Nossa, muito curioso, porque eu fiquei imaginando as possibilidades de informação que podem ser tratadas a partir disso, né? E agora vem um outro ponto de e o limite ético para isso, como que funciona?
Ah, mas isso daí é muito sensível realmente, né? Porque é novo, isso daí não só na saúde, mas na saúde principalmente, como quem já passou para a parte de open banking e tal, que já era uma etapa lá, que era bem crítico, agora a gente está na época da saúde, nessa parte de trânsito de informações de dados. Uma coisa que é muito importante é que todo dado, o dono, é o paciente. Uhum. Primeiro ponto de partida nosso. Então, nada deve ser transitado, nenhuma informação deve ser compartilhada se não for com o aceite dele. Então, hoje, todas as soluções que estão nascendo estão muito atentas às normas da LGPD para que tenha realmente todo o consentimento do paciente no compartilhamento daquela informação. Então, isso é sim um fator sensível, mas todas as empresas, startups, health techs, ou estão nascendo já com um ponto de partida muito claro de gestão de consentimento do paciente no trânsito da informação.
Uhum, entendi. Então, tranquilo.
Isso é importante. Isso é bem importante.
É a mesma coisa de aceito os termos de uso e tô seguindo. Todo mundo tem que estar muito consciente daquilo que tá transitando, perfeito. E agora pensando num outro cenário, assim, né? Foi até algo que eu mencionei logo ali no início do episódio, do uso da inteligência artificial. E associando isso à previsibilidade, acredito que a inteligência artificial esteja trabalhando aí. Então o que você me diz, assim, do uso da IA para usa a tecnologia, é acoplada em tecnologia na saúde.
A IA, ela consegue atuar em várias frentes, né? Vamos dar um exemplo, ela consegue atuar numa frente de propositiva, ao qual ela consegue ajudar o médico no apoio de uma tomada de decisão, numa análise clínica, numa análise de um exame de imagem, inclusive, às vezes, até tornar isso mais prioritário. Então, pensa assim, uma pessoa foi lá, ela fez um exame de imagem, antes de isso chegar na mão do médico, você já passa por um algoritmo que consegue identificar se ali tem alguma normalidade. Isso pode subir totalmente a categoria, às vezes, de urgência daquele assunto. Então você já está tratando, mas a gente está tratando mais de uma linha de você já tratar, vamos falar assim, o pós. Já temos alguma, já aconteceu alguma coisa, estamos analisando. Uhum. Isso é um fator. Tem muito uso de IA focado na parte de eficiência hoje na saúde. Na eficiência na saúde, isso tem sido muito forte. Então, na parte de automação de processos administrativos, análise de contas médicas, glosas, que é muito forte dentro de hospitais e operadoras de saúde. Uhum. E para o paciente em si, ela vem ajudando muito em tentar criar sempre cenários sugestivos, propositivos. Isso daí acontece, se você pegar hoje, um corte até de novo na parte de wearables, você está usando o device, ele consegue sugerir a você, mediante aos seus hábitos, mediante aos seus costumes, os seus gostos, ele vai direcionando você, graças aos algoritmos de linguagem de máquina, que vem realmente aprendendo como você funciona, a sua idade, a região que você mora, a temperatura, tudo isso influencia. E ele leva isso tudo em consideração a você, entendeu?
Entendi. Agora vem uma curiosidade aqui na minha cabeça também, a respeito do o quanto as empresas estão pensando nisso. No sentido de, você comentou que o que se preza é a velocidade. E aí, tem ali uma eficiência, um porquê de usar. Mas o mercado brasileiro tá como para receber o uso dessas tecnologias?
O mercado brasileiro, ele tá muito concentrado em grandes empresas. E cada vez isso vem acontecendo mais. Tem um processo grande acontecendo que chama verticalização. Onde esses pilares do ecossistema de saúde que eu citei, operadoras de saúde, laboratórios, uhum, hospitais, eles vêm de alguma forma se unindo, que a gente chama de verticalização, para tentar proporcionar para o paciente uma jornada integrada. Isso é uma das coisas mais importantes que está acontecendo no ecossistema. Então pensa assim, você tem, vou dar um exemplo aqui, você tem a Reddor, que adquiriu a Sul América Saúde, que é um plano de saúde. Qual que é a intenção disso? Tentar fazer para todos os pacientes, os clientes da Sul América, uma jornada integrada, rápida, fluida, ali com a Reddor. Mas isso, qual o ponto disso? Isso gera uma concentração em poucas empresas. E o setor da saúde, ele é muito concentrado, entendeu? Mas, uhum, vou ser sincero, a gente depende muito da região. O mercado da saúde, ele é um mercado que, do mesmo jeito que ele é digitalizado, está sendo digitalizado, está sendo automatizado, tem muita coisa que acontece ao redor do Brasil, nos interiores, que ainda não é digitalizado. Então, e vamos ser sinceros, né? Você não pode ter uma dependência tanto da digitalização ao ponto de você não conseguir fazer um atendimento se não for digital. Pensa. Uhum. Você dá uma entrada no hospital, sei lá, o hospital tá sem energia, então o médico não vai atender? Não, não pode. Uhum. Então você tem que ter os dois âmbitos. Você precisa ter aquela formação concentrada, centralizada, para você poder ter algoritmos de IA para facilitar e tudo mais, mas também ter autonomia de fazer um atendimento personalizado, rápido e assim por diante. Então as empresas hoje, elas estão aceitando muito já algumas coisas. Vou até abrir um parênteses aqui que é importante, que é o seguinte: o mercado da saúde, quando você olha o atual mercado, os jovens médicos que estão nascendo, que estão se formando e tudo mais, é muito legal ver o quanto eles estão favoráveis à adoção de tecnologias emergentes, tecnologias inovadoras. O mercado dos médicos de 20 anos atrás, que estão se renovando, eles têm menos. Eles são mais conservadores. Então, o mercado está se transformando dentro dessa era de inovação, de digitalização, ele está se transformando, uhum, também, entendeu? Mas é um mercado hoje que já aceita a tecnologia, tá? Principalmente por causa dessa concentração em grandes players.
Entendi. E quais são, já que está aceitando, mas ainda assim imagino que exista uma certa resistência ou alguns desafios, ou pelo contrário. Quais são esses desafios, então?
Ah, vou te falar. Um dos desafios que se tem é o aceite de você ter devices, por exemplo, acompanhando, é um desafio. Por quê? Porque às vezes o médico acha que isso é um diagnóstico, estão diagnosticando, e só quem pode diagnosticar é um médico. A nossa ideia, quando a gente olha para a tecnologia dentro da saúde, é a tecnologia, ela nunca vai sobrepor o papel do médico. Ela tem que ser um acelerador, um apoio, para que ele possa tomar a melhor decisão. Para que ele não precise, vamos dar um exemplo? Acho que você, quando você vai lá no hospital que você costuma ir, e o médico puxa o histórico lá no seu prontuário eletrônico, ele puxa lá, a Thaís aqui veio há 3 anos atrás, veio há 2 anos atrás. Você vê qual é a complexidade para o médico de olhar todo aquele histórico. Aí você olha hoje, trazendo uma inteligência artificial, seja ela generativa ou como for, você consegue ser mais objetivo de fazer perguntas inteligentes e deixa que a IA se vira com os dados para te trazer a resposta. Então, essa aceitação da tecnologia como apoio, como suporte, são as barreiras que estão sendo quebradas hoje.
Uhum. E eu fico imaginando que você até comentou, né, que os novos médicos estão se formando. E essas são pessoas que já nasceram num cenário em que a tecnologia já está mais em alta, né? Provavelmente já teve a internet mais próxima ali, já logo na infância, tem essa familiaridade. Então, você acredita que esse cenário de aceitação, esses desafios podem diminuir com isso? Ou não é uma relação de causa e consequência, necessariamente?
Não, o que eu vejo é o seguinte, os grandes players de saúde que estão se destacando são aqueles que estão conseguindo trazer tecnologia para ganho de eficiência, para trazer o paciente para o centro das suas jornadas, derrubando um pouco aquele conceito de que o hospital ele é mais centrado no médico, porque o médico é o incrível, o incrível dono do departamento e tudo mais, e colocar mais o paciente, o atendimento personalizado, o atendimento humanizado, tem sido a prioridade. Então, os grandes players que estão usando tecnologia para isso são os que estão se destacando. Então, já está ficando claro o quanto que a aceitação pela tecnologia ela está fazendo a diferença, entendeu?
Uhum, entendi. Faz sentido, faz total sentido. E o que você percebe assim, de feedbacks dos pacientes a respeito disso? O que é falado?
Para os pacientes, vou ser bem sincero, tá do mesmo jeito que os médicos um pouco mais velhos, vamos falar assim, dos baby boomers lá de 1960, 1970, também tem uma restrição, por não ter nascido numa época totalmente digital, os pacientes também são iguais. Então, o que é muito importante entender é que essas grandes empresas, hospitais, medicina diagnóstica, elas têm que se preocupar em construir jornadas digitais que integram, mas também ter atenção com aqueles pacientes que não são tão aderidos à tecnologia. Então, isso daí também é uma transição para com o paciente, tá? Então, você vê que não tem a ver com o médico em si, tem a ver muito mais da época. A época vem se transformando, a jornada vem se transformando.
Entendi. E agora vem um ponto que essa aceitação veio muito também pela pandemia, né? A gente precisou estar mais ligados aos canais digitais para tratar a nossa saúde. Então, fazendo esse paralelo, o que a gente tinha antes de soluções tecnológicas antes da pandemia? O que a gente vê agora? Porque eu imagino que ela tenha acelerado bastante, né? O que você me conta?
Uma coisa que a gente pode falar, que acho que não é surpresa para ninguém, é o uso das teleconsultas e teleatendimentos, né? Isso é uma coisa que teve que a gente, vamos falar assim, a saúde tentou implantar isso muitas vezes e não conseguiu. Em 6 meses de pandemia, encontraram um caminho para viabilizar, porque não tinha como as pessoas irem para o hospital, o risco de elas irem para o hospital no momento pandêmico era muito grande. Então, isso acelerou muito. Então, se você pegar hoje, muitas das idas ao hospital também se trata de pessoas que querem tirar uma dúvida, que eu tô com isso, eu tô aquilo, o médico consegue dar esse suporte à distância. Então isso ganhou escala, e isso usando com tecnologias vamos dar um exemplo, uma inteligência artificial vinculada a uma ferramenta de teleconsulta, ao qual faz as perguntas certas para a pessoa numa anamnese ali, igual você faria uma triagem dentro do hospital, aquilo ali já caracteriza muito de para qual médico eu devo direcionar? Como eu vou levar essa informação já para o médico? Será que esse cara já, esse paciente já fez uma passada em outro lugar? Já, será que eu consigo ter esse dado aqui já para o médico ter uma escolha melhor? Então você vê como uma mudança integrada agora está fazendo toda essa diferença. Health techs estão fazendo muito isso. Vamos dar um exemplo? Se você pegar planos de saúde digitais como a SAMI, como a Alice, eles trazem todos, eles já estão integrados com diversos hospitais, que eles trazem a informação para o médico já focado como se fosse uma fotografia histórica do paciente. O que é muito bom para todo mundo, entendeu? Quem sai ganhando com isso? O paciente sai muito ganhando com isso. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, são coisas que viraram durante o período da pandemia que não vão voltar mais atrás. Foram um ganho para todo mundo. Não tem, acho que isso daí não é só para a saúde, né? Mas não tem nada que acelerou mais as coisas do que a pandemia, quando a gente fala nessa jornada de inovação. Uhum. E agora sim, as pessoas realmente estão mais atentas e estão cuidando muito mais da saúde. Tanto num cenário mais propositivo à saúde, do que um cenário assistencial. Então, vem acompanhando o seu dia a dia, alimentação, academia, treino, tudo isso tem favorecido muito.
Entendi. E uma coisa que eu fiquei pensando, eu vou fazer uma analogia, saindo um pouco da área da saúde, mas eu vou voltar. Hoje a gente tem, por exemplo, o cadastro do E-Social, que a gente tem que colocar ali as informações, tem um sistema que integra as informações trabalhistas das pessoas, né, associando a isso. E hoje a gente tem o ConectSUS. E também, voltando àquela palavra que você falou de integrar tudo, existe alguma conexão com o sistema de governo que tem que ser atento, que também facilite essa integração? Me veio essa curiosidade.
Sim, tem sim. Tem. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, começaram a ser intensificado a RNDS, que é Rede Nacional de Dados de Saúde. Isso foi muito acelerado até por uma questão da pandemia, para poder ter as informações das vacinas e das vacinações em tempo real para todo mundo. Isso daí é para integrar realmente todo o SUS. Então, todo o atendimento do SUS, ele vem coletando e jogando toda essa informação para dentro da RNDS, já utilizando os principais protocolos de mercado de saúde, o que é muito positivo. Por quê? Aquilo que eu falei lá no começo da interoperabilidade, que qual é o futuro da saúde perfeita? É que a pessoa, indiferente da bandeira que ela esteja de hospital, ou de laboratório, ou de operadora de saúde, todo mundo consiga enxergar as informações dela desde que ela queira compartilhar. Uhum. Hoje, por mais que ela queira compartilhar, as pessoas não vão conseguir acessar, as empresas não vão conseguir acessar. Por quê? Porque os dados não se conversam, os modelos de dados não se conversam. Já a RNDS, ela já traz para um modelo unificado, onde, estando ali, todo mundo consegue consumir. Mas a gente está falando ainda mais de um olhar público, nem tanto num olhar privado. Uhum. Esse é o grande, vou falar assim, o futuro da saúde, quando a gente fala lá de Open Finance, Open Bank, que aconteceu agora. É o futuro Open Health, quando todo mundo conseguir trocar os dados de saúde com o aceite do paciente. Hoje mesmo, com o aceite do paciente, você não vai conseguir, porque o dado do paciente aqui é diferente do dado do paciente ali, entendeu? Não vamos conversar.
Pois é, porque eu fiquei pensando exatamente nessa questão ao longo do papo, né? Que eu tenho várias fichas espalhadas nos médicos. E ninguém tem como saber, porque toda vez que eu chego a um consultório, eu tenho que falar: ah, já passei por isso, já tive tal cirurgia, vou fazer de novo talvez essa cirurgia. Esse cenário de integrado, com certeza, seria uma melhoria grandiosíssima pro nosso cuidado com a saúde de fato, né?
Isso. E isso porque você tá falando, porque você estava acordada. E se você desse entrada no hospital e você não tivesse acordado?
Excelente ponto.
E como é que o médico vai saber que você talvez tenha uma alergia a um medicamento ou algo assim? Entendeu? Uhum. Essas são umas das dores que a gente fala, o quanto a gente deixa de ser assertivo ou deixa de ser ágil. O médico deixa numa tomada de decisão porque ele não tem aquela informação em tempo real. Entendeu?
Uhum. Isso é bem importante. Entendi. Pois é. Agora, pegando um pouco do senso comum, né? Vamos lá. As pessoas costumam dizer muito que sistemas que são ligados ali à lógica pública são desatualizadas, estão aí faltando essa digitalização, ainda dentro desse nosso assunto, de que outras formas, assim, as self-techs podem ajudar a saúde pública a ter essa transformação digital, ou pelo menos imaginar um pouco mais esse futuro, né? Avançando um pouco mais aí nas projeções.
Bom, acho que as health techs em geral, elas conseguem ajudar muito. Elas conseguem apoiar na tomada de decisão dos médicos, com análise de exames, entendimento de hábitos, entender muito do... Vou dar um exemplo. Você tem health techs que estão nascendo focadas em linha alimentar. Então, ela cria linhas para poder acompanhar toda o modelo alimentar das pessoas e vai classificando, vai gamificando. Quando você pega esse tipo de dado e você começa a interagir com um outro startup de saúde mental, aí você começa a ver que tem coligação entre o momento psicológico daquela pessoa e o efeito alimentar que isso tem. E aí você começa a trazer aquilo numa jornada integrada com o médico, no dia a dia do médico, ou no dia a dia com o hospital. Isso, ou seus exames, né? Como seus exames vêm oscilando referente a isso. Então você vê que tem muito ganho nessa integração. As coisas estão acontecendo já de forma rápida. E eu vou ser bem sincero, se você pegar, por exemplo, como as health techs, principalmente as de inteligência artificial, conseguem ajudar numa leitura preditiva, uma leitura preventiva, vamos dizer, ou predizer que a pessoa pode estar com aquilo, ou prevenir, como eu falei, de alimentar, de você pegar e falar assim, isso que você está comendo tá dessa forma, vai te prejudicar e pode te levar a isso. Então, tem muita coisa que as health techs conseguem ajudar, sim.
Uhum, perfeito. Agora, voltando um pouquinho para inteligência artificial, você está falando dessas prevenções, mas a inteligência artificial, para ela saber chegar lá, ela precisa ser alimentada, né? Então, que tipo de input que é preciso colocar para elas? Quais são as informações e como também fazer esse tratamento dessas informações?
Legal. Isso é muito importante, né? Vamos pegar assim numa trilha, uma pessoa ela vai no médico porque ela... ou pode ser por rotina ou porque ela está se sentindo mal. E esse médico pede exames. Aquele exame, ele vai dizer muita coisa sobre aquela pessoa. O resultado daquele exame. Então, você pega hoje os principais hospitais, as principais empresas de medicina diagnóstica, elas têm muitos dados sobre o paciente. Quando você vai para as startups, ela tem muitos dados sobre os costumes, os gostos, a rotina dos pacientes. E aí você precisa cruzar isso. Então, hoje, isso é uma das coisas que mais são mais fortes. As empresas que têm essa força de ter grandes massas de dados e conseguem criar algoritmos que consiga olhar para esse dado, que às vezes não estão estruturados, ou às vezes não tem uma linha de visão que pode apoiar uma tomada de decisão. Agora sim, com a inteligência artificial e esses dados estando organizados, começa a fazer sentido. E agora você começa a tirar muito valor, que é o que falam do novo petróleo, quantos dados têm essa força. E realmente, isso daí é incrível mesmo. Hoje a gente está, vou te falar, aqui no Grupo F Câmara, a gente está à frente de players de saúde que tem o mundo na mão de dados dos seus pacientes e conseguem realmente ser propositivos ao entrar em contato com eles antes de eles terem alguma coisa, exatamente por trazer inteligência a esses dados, entendeu?
Uhum. Eu fiquei pensando aqui agora no desafio para fazer esse cruzamento de informações, né? Porque uma coisa é a gente conseguir gerar esses inputs e ajudar ali nesse processamento, mas imagino que precisa da ajuda também de uma pessoa da saúde para ajudar nessa interpretação, para esse ensino, né? Como que é essa integração? Porque são áreas que supostamente elas são distintas, né? Elas têm que se cruzar?
Hoje, com certeza, o que você está falando, realmente são distintas e sim, tem que se cruzar. Com certeza. Mas hoje, o que acontece é o seguinte, quando você... Os algoritmos de inteligência artificial que são criados, eles são 100% criados com uma capacidade médica e sentido a isso. Então, você cria linhas de cuidado e hoje você tem médicos para a saúde. Hoje, médicos não são exclusivos da área da saúde. Você tem médicos focados dentro da tecnologia. As principais empresas de tecnologia ou as principais empresas de saúde no core de tecnologia, tem muitos médicos e enfermeiros para dar sentido a toda a construção de algoritmos de inteligência. Vou te dar um exemplo, isso daí acontece é o mais comum possível. Por exemplo, hoje, quando você vai falar de dados de paciente, o dado do paciente ele pode ser interpretado, o dado de paciente para um laboratório, ele tem um sentido que para o hospital não tem. Que quando você vai para o plano de saúde é diferente. Então você precisa ter os principais, a gente chama de visão, essa visão clínica, a gente precisa ter essa visão clínica junto com tecnologia para que você consiga extrair o valor esperado realmente desses dados.
Uhum. Eu fiquei imaginando também esse dia a dia, né? Porque o médico não vai ser a pessoa que vai estar codando. Então, essa integração, me conta desse desafio, porque imagino que vai ser uma pessoa que vai ficar ali do seu lado, fazendo junto. Como que é esse dia a dia ali, né?
Hoje as jornadas digitais dos principais players, elas não são compostas somente de tecnologia. Elas são muito fortes e compostas por área de negócio, área de produto. E aí os médicos acabam estando mais próximos das áreas de negócio, encabeçando exatamente, liderando essa parte de negócio, do que realmente a parte de tecnologia. Ele valida muito sobre o que nós queremos e qual resultado estamos extraindo. O como você está fazendo, tecnicamente, não é o ponto para ele olhar. Você vai ter outras pessoas que vão olhar para isso, não é o foco, entendeu? Mas sim, você vai pegar uma jornada digital, a jornada digital tem médico dentro da jornada digital. Não dentro de tecnologia realmente, mas dentro da jornada digital, de produto, de qualidade, olhando toda essa visão clínica.
Perfeito, perfeito.
Diferente, né? Isso é um pouco mais diferente.
É, pois é, que eu fiquei assim, gente, como que é esse cotidiano, né, de quais são as atividades, vamos lá, qual que é o backlog desse médico, literalmente, de destrinchar ele, pegar um bisturi e ver o que é o dia a dia. Mas aproveitando que você comentou de players e também das atividades que você desempenha com a F-Câmara, diante dos clientes que vocês têm. Tem algum case que você pode me contar do como que essa proposta de vocês ajudou? Algum resultado interessante para compartilhar?
Claro, claro. Temos sim. A gente tem cases que aconteceu com uma grande empresa focada em medicina diagnóstica, que é exatamente utilizando inteligência artificial para a parte de análise de laudos, tentando acelerar o processo junto ao médico. Então, o médico, ele começa o dia dele, ele tem diversos casos, diversos atendimentos, diversos exames, e ali tem diversos resultados que vão saindo de exames mediante atendimentos anteriores, e a gente utiliza a inteligência artificial para poder comparar os exames com outros exames daquela mesma linha, de cuidado e tudo mais, para que a gente consiga avisá-lo a importância, a urgência daquele exame, daquele centro. Esse é um case. A gente tem outro case focado em reconhecimento facial que apoiam a jornada do paciente de ponta a ponta. Então isso é muito focado em eficiência, isso é muito focado em fraude. Isso daí parece que não existe ainda muita fraude com uso indevido de carteira de plano de saúde. E principalmente, eu vou colocar alguns cases aqui utilizando inteligência artificial, que foca em você trazer uma experiência personalizada para o paciente. Uma vez que você começa a conhecer o seu paciente por causa dos exames dele, por causa dos dados que ele compartilha com você, por causa da rotina dele, você começa a gerar uma experiência customizada para ele. A gente chama isso de experiência personalizada, que a inteligência artificial vem trazendo isso muito forte. Então, muda-se um pouco daquele cenário de anos atrás, ao qual o paciente tem que se adequar ao modelo do atendimento, ao modelo do hospital. Cada vez mais a gente está trazendo, modularizando o ecossistema em prol do paciente. Você tem hoje informação do paciente, então você consegue conhecê-lo e conseguir construir uma jornada mais personalizada para ele. Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente vai estar sempre, isso é muito comum aqui no Brasil, olhando numa visão assistencial, porque o paciente ele não adere ao modelo de saúde. Então, vou te dar um exemplo. Quantas pessoas tomam vacina depois dos 30, 40 anos? Pouquíssimas. Acha que vacina era só para tomar quando era criança? Não é. Mas por que isso acontece? Porque o modelo de adoção ele é flat. ele é único e todo mundo tem que aderir a esse modelo. Isso hoje já não funciona mais. A gente tem que entender a rotina do paciente e adequar o nosso modelo para com ele. Então isso, por exemplo, a inteligência artificial tem conseguido trazer bastante. E nós aqui na F-Câmara, como foco, temos conhecimento bastante de saúde, temos nosso core tecnologia, a gente está conseguindo chegar dentro das visões dos nossos clientes bem propositivos e ajudá-los na construção da estratégia e não só da implementação.
Beleza, entendi o conceito ali da experiência personalizada, mas eu fiquei me perguntando como que ela funcionaria. Por exemplo, quando a gente fala ali, pensando no marketing, que cada um tem a sua experiência, tem pessoas que vai primeiro na loja, aí na loja pega o telefone, dá uma verificada ali, vê o preço, vê que vale mais a pena online e vai embora. Essa é uma jornada. E a jornada se tratando de um paciente na área da saúde dele, você consegue me dar exemplos de como que funciona essa jornada? E como personalizar ela, assim, né?
Vou tentar te exemplificar aqui de algumas formas. Por exemplo, uma coisa que eu acho que você deve conhecer muito bem, que é você utilizar a inteligência artificial no setor de varejo, ao qual você entende o tipo de produto que ele compra, a frequência com que ele compra, quando ele acessa, e você começa a propor produtos semelhantes, quem comprou isso, comprou aquilo. Isso é muito comum, certo?
Sim, perfeito. Certo.
Show de bola. Quando você olha para a saúde, isso também não é tão diferente. Não é tão diferente. Vou te dar um exemplo. Você pode, um exemplo, vou voltar lá no nosso começo do assunto, lá quando você fala sobre health techs. Se você pega uma health tech hoje voltada à estratégia alimentar, ela consegue propor para a pessoa mudanças dentro daquela linha alimentar com semelhança de gostos, com equilíbrio calórico, onde ele consegue propor para aquela pessoa variações dinâmicas, porque ele não sabe o gosto da pessoa no primeiro momento, mas ele sabe a combinação das coisas. Conforme a pessoa começa a dar indícios sobre o seu gosto, ele começa a validar, você não quer comer isso, mas você poderia comer aquilo. E ele consegue controlar isso ao ponto que a pessoa fique dentro de uma linha saudável de alimentação. Isso acontece também com treino. E isso também acontece numa questão até de adoção de acompanhamento à saúde. Então, por exemplo, tem pessoas que ela passa no primeiro médico. Vou te dar um exemplo. Você sabia que uma pessoa, vou colocar aqui um número, ele é mais ou menos assim, 4 a cada 10 pessoas que fazem um exame não voltam ao médico com o exame. Mas ele foi fazer o exame, mas ele não volta no médico que pediu o exame. Por que isso acontece? Isso acontece porque a rotina da pessoa é apertada, o médico que pediu, ela tentou remarcar e não conseguiu, aí ficou para depois. Pô, mas será que a gente não consegue criar uma jornada customizada ao qual, no momento que a pessoa fez o exame, eu ali já consigo novamente já colocar o médico para dentro da jornada já para analisar e recuperar aquela pessoa, porque a gente já entendeu que se ela sair do âmbito hospitalar, diminui muito a curva dela de retorno. Então, a gente tem que encontrar o caminho de, se eu fiz o atendimento, se eu tô com o exame, por que que eu vou deixar ela sair para marcar? Por que que eu não tento já atender ela aqui de novo? Então, esse tipo de dinâmica, ela está sendo construída ainda, mas é o que eu falei, são grandes players que estão aderindo a isso. Então, isso parece que é fácil, mas dá um trabalhão, tá?
Ah, eu imagino. Então, para a gente poder ir para os nossos finalmentes, qual é o seu conselho para fazer com que os pequenos players possam também fazer essa integração para que toda essa experiência, todo esse cuidado dos médicos para com os pacientes seja bom e também a relação dos médicos com as operadoras, enfim, também dê certo. Podemos separar a pergunta nesses dois caminhos, pode ser?
Pode. Olhando para os players que estão nascendo, o caminho não parece não ser fácil, né? O mercado da saúde é um mercado muito grande, ele tem um paradigma muito forte entre público e privado, e aí essa quebra de visão, de experiência, de integração e informações, ela é muito complicada ainda, ela é muito complexa, mas os grandes players que ditam o ritmo desse mercado, eles vêm buscando um modelo único de comunicação, e isso tende a favorecer. Já as health techs que estão nascendo, que são os pequenos players, elas já nascem nessa versão super acelerada. super com muita agregação de valor. Então isso é muito legal, isso é muito incrível. Então tem muito espaço para as health techs, muito espaço. Eu estou te falando porque eu estou no meio do caminho, né? Eu estou dentro de saúde, estou dentro de tecnologia e tudo mais. Uhum. E eu te falo que toda vez que a gente vai tratar alguma situação, algum desafio que olha para a tecnologia, a gente sempre olha para quais health techs já nasceram, que já nasceram com foco em tratar isso. Então está todo mundo olhando para as health techs. Então isso é muito importante. Continue forte, porque tem muito espaço no mercado da saúde para eles crescerem.
Perfeito.
E para os médicos, vou colocar aqui para os médicos, vou falar assim, vou colocar para os principais jornadas e dentro de empresas de saúde, é que cada vez mais a tecnologia ela está vindo, ela vai ficar, e cada vez mais está vindo com tecnologias emergentes, como inteligência artificial, IA generativa, uso de wearables, acompanhamento à distância. Quando você olha hoje para o mercado de hospitais, por exemplo, olhando o futuro daqui 10 anos, a gente está falando de que cada vez mais a jornada do hospital ela está focada a um acompanhamento à distância, at home, em casa, porque as pessoas vivem mais em casa. Então, muita coisa está acontecendo e está mudando o mercado, e assim a tecnologia ela vem para acelerar isso. Isso é muito gostoso.
Boa. Na verdade, agora eu tenho um último conselho, que fiquei pensando numa outra questão. Já que tem como personalizar essa jornada e também ter essas indicações, imagino que talvez em algum momento possa existir alguma desconfiança da parte do paciente de usar ou acreditar nessa informação. Então, para que faça sentido cada vez mais a self-techs, qual o conselho que você dá também para nós como pacientes sobre a atuação delas no mercado e no nosso dia a dia?
Acho que o que você falou tem uma chance, sim, no futuro, isso acontecer. Acho que a gente está muito distante disso, a gente está ainda num passo de buscar esse consentimento e compartilhamento, e o uso dessas informações, a gente talvez enfrente lá na frente o uso indevido delas em algum momento. Não estamos falando sobre a pessoa não autorizar, mas às vezes o dado não ser usado da melhor forma, mesmo o dado compartilhado. Esse problema a gente não vê hoje aqui no Brasil, e não tem casos fortes explorando fora do Brasil também. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que chegar a esse ponto ainda. Estamos muito distante disso. Isso poderia acontecer em qualquer outro segmento, tá? A troca de informações poderia acontecer dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de varejo. É quase uma visão de fake news, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Faz parte dessa era digital nossa. O uso da informação não da forma adequada. Mas eu acho que a gente ainda está bem distante disso.
Oh, perfeito, maravilha então. Bom, Marcos, foi excelente ouvir isso tudo, porque eu, como mostrei pra você, né, uso um Apple Watch e eu gosto de usar pra poder me monitorar, pra conseguir fazer com que a minha rotina seja também um pouco mais saudável, pelo menos eu saber uns momentos que eu não esteja sendo. Às vezes eu tomo um susto, quando eu tô realmente passando mal, o relógio avisa, tu não tá legal não, eu fico assim, eu sei, meu filho. Mas ouvir que existe muito espaço para esse crescimento e para a gente poder tratar mais as informações é um cenário bastante otimista. A gente conseguir, né, nos cuidar melhor também e evitar grandes problemas. Então fica assim, o meu agradecimento pela sua existência, por estar trabalhando um pouco nessa área, trazendo a inovação para a gente, porque o importante é estarmos cada vez melhores também. E muito obrigado pelo papo, foi incrível.
Obrigado, Thaís. Eu agradeço, tá? Um grande abraço pra você. Obrigado pelo convite.
Fechou. E as portas estão abertas. Quando você tiver mais coisas pra contar pra gente, que com certeza tem, tamo aí.
Dentro de tecnologia e saúde, eu vou te falar de a cada trimestre é uma novidade que a gente fala. Faz parte. Tá bom?
Então, perfeito. Considerando que, ó, o horário, hoje o dia 22 que a gente tá gravando, então daqui a 3 meses eu te aguardo pra gente gravar de novo.
Combinado. Obrigado. Volto com o maior feliz, tá bom?
Perfeito, perfeito. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de explodir o squad. Falou!